chama Paz Audaz. Tua infinita paz, misteriosa paz, vem assim sobre nós, tão serena e audaz. Teu poderoso amor, perseverante amor, é maior do que a dor, do que o mar. Que nos anime esse amor tão profundo e tão leal, e nos dê o favor de perceber seu sinal quando o dia anuncia só um ar. Guardará nossa fé, nosso frágil coração, tão dado a vacilar, firmará o seu pé, que nos anime esse amor tão profundo e tão leal, e nos dê o favor de perceber seu sinal quando o dia anuncia só um raio de sol. Guardará nossa fé, nosso frágil coração, tão dado a vacilar, firmará sobre nós, tão sereno e audaz. Infinita paz vem assim sobre nós, tão sereno e audaz.
Venha a infinita paz, tão serena e audaz, sobre todos nós. Venha nos visitar em nossas cavernas. Essa paz audaz que nos visite em nossos desertos. Essa infinita paz que a gente não consegue explicar. Paz infinita, paz extraordinária, que é serena, que é audaz e que vem até a nossa vida, quando estamos na caverna, em nossas cavernas. As cavernas, elas estão muito bem localizadas, perdidas, em nossos desertos da vida. E todos nós temos sim as nossas fases na vida, que são fases de cavernas, são fases de desertos. E me preocupa bastante pessoas que nunca passaram por isso. Pessoas que nunca, ou que dizem que nunca passaram por isso. É preocupante uma pessoa falar que nunca passou por momentos de deserto na vida, nunca passou por momentos de, nunca teve cavernas, onde teve que se esconder, ou se enfiar, ou se entocaiar lá dentro. Isso me deixa bastante preocupado. Essa pessoa precisa de bastante tratamento, bastante terapia. Uns 70 anos de terapia ajudaria bem. Alguns, bastante remédio, alguns choques de realidade, para poder cair a ficha, porque ainda não entendeu nada, evidentemente. Essa pessoa é uma pessoa que ainda vive sem nascer. Vive sem nascer, não nasceu para a vida, não sei onde está. E é a possibilidade de ser um foco adoecedor de relacionamentos é enorme. Uma pessoa que não consegue compreender e olhar e observar essa realidade. Porque a vida é feita de cavernas e a vida é feita de desertos. Isso faz parte da vida como ela é, da nossa realidade. E como cada um de nós, eu, você, todos nós temos a nossa singularidade, dentro dessa singularidade existem as nossas histórias pessoais, coisas legais e não legais que aconteceram com a gente, coisas que a gente imaginava que estava tudo indo muito bem, quando de repente tudo começou a ir tudo muito mal. E a gente não imaginava isso. Quem é que ia querer imaginar uma parada dessa? Ou essas paradas que aconteceram na vida da gente? Mas são momentos de caverna e também momentos de deserto que a gente aprende uma série de coisas. Eu diria que são nesses momentos onde a gente aprende a ser gente. Onde a gente aprende a ser gente e ser gente para valer. Mas são também em momentos de caverna que o legado nasce. Legado é uma semente fantástica e extraordinária que os seres humanos, que as pessoas, quando se dão conta de que podem, que devem deixar legado, elas ficam marcadas por essa verdade, essa realidade, e não sabem direito o que é isso, não sabem direito como é isso, não sabem direito trabalhar com esse conceito de legado. Mas legado nasce em terreno desértico, nos nossos momentos de deserto. Legado nasce dentro das nossas mais escuras cavernas. É ali que nasce o legado. Josué, por exemplo, nasceu dentro e nos momentos de caverna e de desertos de Moisés. Eliseu, por exemplo, nasceu dentro de momentos de desertos e de cavernas de Elias. Os valentes de Davi, que foram considerados o bando de Davi quando foram para a caverna de Adulão, de lá nascem os valentes de Davi que se transformam nos heróis nacionais de Israel. São heróis nacionais de Israel, do povo de Israel. E é Josué que leva adiante todo o legado que Deus tinha dado para Moisés, é Eliseu que leva adiante todo o legado que Deus tinha dado para Elias, e são esses heróis nacionais, que ainda vou fazer uma das nossas reflexões aqui da série Caverna, um dos episódios será só sobre esses caras aí que foram lá para a caverna de Adulão. Que vale a pena só um episódio só para esses caras. Que é demais essa história. Timóteo nasceu dos momentos de caverna e de deserto do apóstolo Paulo. Filho na fé, meu filho Timóteo, assim chamava Paulo. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que viveram momentos de deserto e de caverna e que deixaram legado. e que deixaram um legado. Uma dessas pessoas é o José, e é um pouco sobre ele que eu quero estar falando com vocês hoje aqui. José foi uma pessoa que teve os seus desertos e cavernas. José, ele foi empurrado para as suas cavernas pelos seus próprios irmãos. Caverna com cara e com jeito de buraco. José, ele foi largado em seus momentos de deserto pelos seus próprios irmãos em todos os lugares onde ele se virava. José é uma figura extraordinária, uma personagem linda das Escrituras Sagradas que fala exatamente do que é uma pessoa enfrentar cavernas e também passar por desertos. E José nasceu com a vocação para ser famoso. José nasceu com vocação para ser famoso. Desde pequeno ele sonhava com isso. Aliás, José tinha isso dentro dele. E Deus que dava os sonhos para ele, para piorar. Deus dava os sonhos para ele. Ele com vocação para ser famoso e Deus ainda dando uns sonhos, dizendo para ele que ele ia ser famoso. Se imagine um ser humaninho nesse contexto. O que é que vira? Um metido à besta. Isso foi José. Um verdadeiro metido à besta. Irritantemente metido à besta, José. Leiam a história dele, vale a pena. Vale a pena. E não fiquem tão assim bravos com os irmãos dele não, porque ele provocou bastante também. E a história de José nos ensina sobre legado. Eu quero ler só um último episódio da história dele para a gente pegar três conceitos para a gente aplicar hoje aqui e guardar no nosso coração. Está lá em Gênesis 50. Gênesis 50, de 15 a 26. Deixa isso aí para a gente ler já. Quando eu olho para a história de José, me ocorre uma pergunta. Eu quero ser famoso ou importante? É claro que se a gente pudesse escolher, eu queria ser famoso e importante, evidentemente, certo? Mas na vida nós não temos tudo o que a gente quer, né? Na vida a gente não consegue essa conjunção tão perfeita das coisas, ou seja, ser ao mesmo tempo famoso e ser também importante. E esse negócio de famoso e importante com o conceito de legado é um negócio que é bom a gente parar para pensar aqui. Deixará legado quem souber a diferença entre ser famoso e ser importante. A pessoa que deixa legado é aquela que sabe essa diferença. E aí nós temos que chamar o apóstolo professor Cortella, que diz que a pessoa importante é aquela pessoa que a gente importa para dentro da gente. É a pessoa que foi importada para dentro de nós. Essa é a pessoa importante. Ser famoso é gostoso, é interessante. Alguns famosos têm só 15 minutos de fama, e eles sabem se agarrar nisso, e depois tentam passar o resto da vida reproduzindo os 15 minutos de fama. Mas tem gente que é mais famoso, né? E que a fama acompanha a vida durante muito tempo. Eu estou morrendo de inveja de quem vai assistir o Ozzy amanhã. Uma pessoa famosa de muito tempo. De muito tempo. Quanto tempo o Ozzy está na rua? Está na estrada? Quantos? Uns 50 com certeza, não é isso não? Uns 50 anos, não tem? Cinquentinha? É. Então, um cara que está há muito tempo. Tem cara que tem 15 minutos, passa o resto da vida se matando e matando os outros para poder eternizar, para tentar eternizar. Se você não conhece o Ozzy, que bom, não tem problema, você não vai precisar morrer sobre isso. Mas é quase que uma heresia. Praticamente. Não conheceu o apóstolo Ozzy. Certo? Agora, tem uns apóstolos aí que eu nunca ouvi o nome e você sabe. E você quer achar ruim que eu, que sei quem é o Ozzy, você não sabe e não sei o quê. Então, não. O-Z-Z. Dá uma gugada que você vai se assustar. O pai Google vai ajudar você. Misifio, vê aí. Aí você vai olhar o que é. Mas eu entendi também que, olha, olha aqui, ó, presta atenção aqui, ó, aqui, aqui. Nem toda pessoa famosa deixa legado. Mas toda pessoa que deixa legado é importante. Nem toda pessoa famosa deixa legado. Mas toda pessoa que deixa legado, ela é importante. Pessoas importantes são aquelas que são importadas para dentro de nós, como disse o professor Cortella. São aquelas pessoas que foram trazidas para dentro dos nossos corações. São pessoas que foram trazidas para dentro das nossas histórias. São pessoas que foram trazidas para dentro das nossas vidas. Josué importou Moisés para dentro dele. Importou a história de Moisés para dentro dele. Importou a saga de Moisés para dentro dele. Eliseu importou Elias para dentro dele. Os valentes de Davi importaram Davi para dentro deles. Mateus, Levi, importou Jesus de Nazaré para dentro dele. Tomé importou Jesus para dentro dele. Os apóstolos importaram Jesus de Nazaré para dentro deles. E esse Jesus importado para dentro deles manifestou-se pelo poder do Espírito Santo como o Cristo ressurreto. E esses homens saíram pelo mundo, enfrentando tudo o que você possa imaginar, e viraram o mundo de cabeça para baixo. Por quê? Porque Jesus foi importante mesmo para valer para cada um deles. Porque eles importaram Jesus, importaram a história de Jesus, importaram o poder da cruz de Jesus para dentro deles, importaram o poder da ressurreição para dentro deles. Timóteo importou para dentro dele a história de Paulo, a vida de Paulo, o ministério de Paulo, a caminhada de Paulo, a jornada de Paulo, os momentos de deserto do apóstolo Paulo, os momentos de cavernas do apóstolo Paulo. Timóteo importou para dentro dele. Paulo era importante para Timóteo. E só quem for importante transmitirá valor para as futuras gerações. Só quem for importante transmitirá significado para as futuras gerações. Só quem for importante transmitirá um bem, uma missão, um sonho para as futuras gerações. Só quem for importante. Então a pegada não é ser famoso. O nome do jogo é ser importante. Ser importante. A Michelle Obama diz que sucesso não tem a ver com o dinheiro que você ganha. Tem a ver com a diferença que você faz na vida das pessoas. A diferença que você faz na vida das pessoas. E agora então nós vamos ler Gênesis 50, 16. E depois falar três coisinhas aqui simples para a gente guardar no coração essa noite. Olha só. Olha aí. Gênesis 50, 15 em diante, lerei na nova tradução da linguagem de hoje, tá bom? Depois da morte do pai, os irmãos de José disseram: talvez José tenha ódio de nós e vá se vingar de todo o mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer a José: antes que seu pai morresse, ele mandou que pedisse a você o seguinte: por favor, perdoe a maldade e o pecado dos seus irmãos que o maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos do Deus do seu Pai. Quando recebeu essa mensagem, José chorou. Depois os próprios irmãos vieram e se curvaram diante dele e disseram: aqui estamos, somos seus criados. Opa, se curvaram diante de José. Quem conhece a história de José, essa conversinha aí já tinha sido sonhada, isso daí já tinha sido pensado. Lembra lá atrás? Pessoalzinho aí de Bíblia, agora quem não tem uma cultura bíblica sofre pra caramba numa hora dessa, e aí eu sinto muito. Não sinto muito não, sinto um pouco só. Só um pouco. Eu sinto só um pouquinho. É uma história muito legal. Como todas as histórias da Bíblia, vale a pena ter uma cultura bíblica, isso é muito joia. Aqui acontece exatamente o que tinha acontecido no sonho lá, tinha sido dado para ele no sonho. Então, um menininho que já curtia ser famosinho, tem um sonho, porque Deus diz que o pessoal todo vai se prostrar, não sei o quê. Já tinha acontecido uma vez, acontece de novo. Mas José respondeu, versículo 19. Não tenho medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Não tenho medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Assim ele os acalmou com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. José ficou morando no Egito, ele e a família de seu pai. José viveu 110 anos. E chegou a ver os netos de Efraim. Ele também pegou no colo, como membros da família. Olhe lá. Os filhos do seu neto Maquir, que era filho de Manassés. Certo dia José disse aos irmãos: eu vou morrer logo, mas estou certo de que Deus virá ajudá-los e os levará deste país para a terra que ele jurou dar a Abraão, Isaac e a Jacó. Então José pediu à sua gente que fizesse um juramento. E olha só que juramento. Ele disse: estou certo de que Deus virá ajudar vocês. Quando isso acontecer, levem o meu corpo com vocês. Levem os meus ossos com vocês. José morreu com 110 anos. E o seu corpo foi embalsamado e posto num caixão no Egito. Que história fantástica e extraordinária essa história do José e como é que ela termina. E eu, no meu rascunho, marquei umas coisinhas para nós conversar aqui, só rapidinho. Nesse texto, eu encontro três verdades que nos ensinam muito sobre o legado. Sobre legado. Vindo, como disse, de uma pessoa que soube muito bem o que significa cavernas na vida e também desertos na existência. Três, verdades que estão guardadas em três palavras, duas palavras e uma expressão. A palavra chorar, a palavra perdoar e a palavra dar colo. Dar colo, que estão aí nesse texto. Primeiro, no final do versículo 17, está dizendo que aí José chorou. E isso para mim e para você é importante. Principalmente quando a gente fica pensando no seguinte, que a vida da gente, por conta de cavernas tão terríveis e tão escuras que a gente não consegue mais sair de lá, ou de desertos que a gente não consegue mais ver o fim, a gente começa a acreditar, com o tempo de sofrimento, algumas coisas que não são verdades. Uma das coisas que a gente pode acreditar é que alguns dos choros que aconteceram lá atrás, nós já choramos o que tinha que chorar. E não é verdade, a gente sempre vai estar chorando de alguma forma, várias vezes, alguns dos nossos choros na nossa vida, das dores que tiveram lá atrás. Eu costumo dizer em alguns sepultamentos que quando a gente está lá, a gente não está só chorando aquela pessoa específica que ali está, mas a gente também chora outros choros, que são choros que acompanham a nossa vida, a nossa história, os nossos lutos e outras pessoas que nós perdemos também. E a coisa que diz aí, é que o José chorou. E se você for estudar história, ele já tinha chorado antes. Mas não tinha chorado tudo. Então, uma das coisas que eu guardo no meu coração e que devemos guardar no nosso coração é de que nós temos que chorar tudo o que temos que chorar. Mas também entendendo de que nós sempre teremos um pouco de choro guardado para chorar. Porque a vida é assim. Mas mesmo com essa realidade de seres que choram, porque dói, seres dor, que somos nós, mesmo sabendo disso, pessoas assim também podem deixar legado. E isso é interessante. Mas o José chorava, e ainda que tivesse um pouco de choro ainda para chorar, ele fez uma coisa que eu acho que é bacana para a gente aprender. Ele seguiu a vida. José poderia hoje estar dando um depoimento no nosso encontro do Vida que Segue. Por quê? Porque ele seguiu a vida. Ele chorou. Ele tinha motivos para chorar. Ele ainda tinha dores ainda dentro dele para chorar. Tanto é que agora, no capítulo 50, quando todo mundo imagina que ele já tinha chorado tudo que tinha que chorar por causa desses irmãos, não, ele volta de novo e ele ainda tem choro. Ele ainda tem um bocadão de choro para chorar ainda por causa daquilo ali. Mas ele seguiu a vida dele. Não ficou paralisado porque estava com choro entalado. Ele seguiu a vida dele. Ele foi para cima. Ele construiu outras possibilidades para poder viver, para ir adiante. Ele seguiu a vida dele. E dentro desse ponto tem um negócio interessante que eu e você precisávamos guardar no nosso coração para poder ter esperança. Pessoas feridas deixam legado. Pessoas ofendidas, traídas e humilhadas podem deixar legado. Pessoas abandonadas, esquecidas, podem deixar legado. Pessoas com a reputação destruída podem deixar legado. Entendeu? Então, por pior que seja a sua história, ou o balanço final da sua história até aqui, você é uma pessoa em potencial para poder deixar legado, para poder ser uma pessoa importante para as pessoas, para outras pessoas. Entendeu? Por mais caótico que seja, por mais sem perspectiva que seja. E é isso que é bonito quando a gente aprende na cultura bíblica, esse Deus que diz assim, ó, por mais que você chore e ainda tem choro para chorar, por mais que você, mesmo tendo choro para chorar, seguiu a sua vida e tocou a sua vida, às vezes tendo seus pit stops de choro dentro do chuveiro, porque lá dá para chorar legal. Não é? Mesmo com tudo isso, mesmo com todo esse seu currículo de, digamos, de não ser uma pessoa importante para si mesmo, nem para si mesma, você pode sim ser uma pessoa importante para alguém e para alguma pessoa. A outra coisa que mostra aqui é que o José perdoou. Pô, meu, perdoar. Para poder deixar legado, não tem jeito, cara. O milagre do perdão tem que acontecer na gente. Não tem como você... porque o perdão é um milagre. A gente fica querendo milagres assim, extraordinários hoje, de caras fiquem, cegos voltem a enxergar, mudos voltem a falar. Putz, uau, que fantástico. Eu acho que a pessoa que pensa um pouquinho e que sabe exatamente o que significa ser ofendido, traído, e saber o que significa perdoar, sabe muito bem que perdoar é um milagre. É um milagre que só Deus pode fazer na gente. E que a gente vai até Ele e suplica para que esse milagre aconteça, e quando a gente desiste pensando que não vai ter mais jeito, Ele faz. Mas é milagre. É uma ação sobrenatural de Deus. Ninguém perdoa porque quer. Ninguém perdoa porque consegue. Nós não conseguimos perdoar ninguém. Não tem essa história. Esquece esse negócio. Pastor, é muito difícil perdoar. Não, não é difícil. É impossível. Não, difícil. Não é difícil. É impossível. Isso aí é só um milagre que Deus opera dentro de mim e dentro de você. Mas aí o Inácio Larrañaga, ele diz uma coisa que é interessante, que o sonho de ouro é quando uma pessoa consegue compreender quem o traiu e quem o ofendeu, quem o machucou. Aí é o sonho de ouro, quando consegue compreender, quando consegue respeitar. quando consegue aceitar e quando consegue perdoar. Então imagina uma pessoa que te machucou, que te ofendeu, que te fez sofrer durante anos uma dor profunda, e que isso ainda deixou choro para ser chorado pelo resto da vida. Imagina uma parada dessa, e você ainda ter, por um milagre, só pode ser milagre, porque você, ele diz aqui, o sonho de ouro é quando uma pessoa consegue, por uma ação poderosa do Espírito Santo, compreender, respeitar, aceitar e perdoar uma pessoa. José diz aqui, não sou Deus, e isso é um negócio importante. Você sabe que ninguém, tem cara que, primeiro que vamos combinar uma coisa, pecar é gostoso. Pecar é uma delícia. Como é gostoso pecar. E quem é honesto e honesta para valer, sabe muito bem que deve dar uma raiva danada quando você peca errado. Ou seja, não peca legal. Peca bem pecado. Porque pecar é uma delícia. É uma delícia pecar. Nós, seres humanos, com a nossa condição humana, com a nossa realidade humana, com esse nosso jeitinho, com essa vocação para pecar, nós somos uma fábrica de fazer pecados. Nós já nascemos sabendo fazer coisa errada. Por isso que a gente se lambuza com o pecado. O pecado é uma delícia. É gostoso. Mas para aquela pessoa que nasceu de novo pelo poder do Espírito Santo, esse negócio tão gostoso deixa a gente mal pra caramba. Aliás, essa é a maior verdade de que... Aí vai falar, não, isso aí é a religião que joga uma culpa muito grande, normalmente ligada à questão da relação sexual, do sexo e não sei o quê. Tá bom, tudo isso também tem um pouco de verdade. Não vou dizer que não tem. Tem também um pouco de verdade, Freud explica, é verdade. Mas não explica tudo. Mas há alguma coisa que você, quando você percebe, e quando você dá uma pecada boa, é uma benção. Por que que é uma benção? Vou lhe dizer porque é uma benção. Primeiro que tu percebe, uma coisinha, que você não é melhor que a pessoa que pecou contra você. Você abaixa mais a sua bolinha quando você fica querendo olhar o argueiro nos olhinhos do seu irmão. Se você for honesta, se você não for cínica, se você não for dissimulado, aí você vai chegar e vai falar assim, ei, é melhor eu baixar minha bola, porque olha aí que porcaria de pecador miserável que eu sou. Se me deixar sozinho, irmãos... Eu, Levisão, se me deixar sozinho, largado, nem queira imaginar, nem queira imaginar, fuja de mim, desapareça da minha frente. Mas é bom quando a gente percebe que nós somos também tão pecadores, tão miseráveis. José diz assim, eu não estou no lugar de Deus. Isso é extraordinário, porque só Deus é santo, só Deus é puro, só Deus não peca. Eu não estou no lugar de Deus. Só Deus é o Senhor, só Deus pode julgar entre os pecadores. Só Deus, então ele chega nessa daí, olha, e tem mais. No meio de toda essa lambança dos meus pecados, dos pecados de vocês, dos nossos pecados, do pecado de todo mundo, o que acontece? Deus ainda consegue trabalhar, atuar para o bem dos outros, porque Deus quer o bem de todo mundo, mas não é o bem só de você. Note que ele diz assim, para salvar a vida de muitos. Triste aquele crente que acha mesmo que ele vai nas igrejas para poder ter a sua bênção só para ele. Receba. Não há nada que você vá pedir para receber. Receba, manto. Nada que você vá receber, querer pedir para receber, que seja uma coisa vinda de Deus, que não seja esparramada para os outros. Para o bem dos outros. Para abençoar os outros. Não tem só esse negócio meu, para mim, eu recebo. Decantas, Nébias, Joe, terra, porque tem o terra, né, terra, essa lógica de, não, José diz aqui, não, a ação de Deus, mesmo vocês me sacaneando, mesmo vocês fazendo o que fizeram comigo, a ação de Deus foi extraordinária, porque o eterno é soberano, é extraordinário, que apesar de nós, esse bando de pecador, que adora pecar, que gosta de pecar, porque pecado é gostoso, essa raça aí, que não tem jeito, que ainda fica achando que um é melhor que o outro, o roto falando do esfarrapado, o macaco sentado em cima do rabo, falando do rabo da cutia, aquelas coisas bastante espirituais, que no grego profundo tem várias e outras frases e chaves, para poder falar sobre essa realidade da gente que se acha melhor que o outro. Apesar de tudo isso, o que é que Deus ainda faz? Não, Deus ainda age para o bem das pessoas, para o bem dos outros. Ah, como é extraordinário quando Deus liberta você e a mim da vingança. Como isso é maravilhoso, você se livra da vingança. E aí você passa a ser compassivo e misericordioso, e aí você mesmo começa a dizer, chega de vingança, chega de medo. Mas tem uma parte aí que tem colo. Acharam aí o colo onde está? Que pega alguém no colo, que tem a ver com os netos e com os filhos? Viu aí? Pois é. José pegou no colo os filhos do seu neto Maquir. E o que quer dizer isso? Dar colo, trazer ao colo, na tradição dos patriarcas mais remoto da cultura judaico-cristã, significa abençoar, e tinha diante da comunidade, inclusive, uma definição jurídica de adoção. Quando um ancião trazia um filho e colocava na coxa, no colo, ele estava dizendo para toda a comunidade que ele tinha adotado aquela criança e era responsável pela vida daquela criança, assumindo todas as responsabilidades para a vida daquela criança. O José faz isso com o neto. É símbolo de bênção. É ato que revela responsabilização. Que fique claro que eu sou responsável, que me comprometo com esse menino e com a geração que virá depois dele. É um negócio impressionante, muito bonito. É um ato emblemático. Você vai perceber que aí é o colo de José, mas lá em Gênesis 48, 12, tem o colo de Jacó, que pega os filhos de José, já grandes, e coloca sobre o colo. Mas tem o colo de Raquel, lá em Gênesis 33, que também mostra exatamente esse mesmo movimento, esse mesmo símbolo. Mas também tem o colo de Noemi, que nós já estudamos aqui, quando ela pega o seu neto, que era chamado o menino de Noemi, que era o filho de Ruth com Boaz, ok? Isso é extraordinário, porque deixar legado é dar colo às futuras gerações. Deixar legado é dar colo às futuras gerações, é se responsabilizar pelas futuras gerações, dar colo aos sonhos de Deus nas futuras gerações. E aí, no final, existe uma certeza. Ele diz assim: eu sei que o Senhor vai visitar vocês. Viram isso aí ou não? Tenho certeza que Deus vai visitar. Não existe coisa mais sensacional quando a gente também consegue diferenciar entre otimismo bobinho de prateleira de alta ajuda com esperança de quem segue o Evangelho de Jesus de Nazaré. Não existe coisa mais terrível. Eu fico conversando às vezes com gente que fica tão otimista que me dá... Você já ficou com raiva de gente muito otimista? Eu não sei, sou só eu que tenho esse problema, o irmão tem esse problema, os irmãos têm esse problema, de gente muito otimista, o tempo todo otimista, não cai na real, não cai na realidade, a ficha não cai nunca, é muito otimista, e cheio de versículo bíblico para poder ser otimista, aí começa a falar versículo bíblico para mim, otimista, versículo bíblico para mim, eu não aguento crente com muito versículo bíblico, sendo otimista demais para mim, é muito otimismo para o meu coração, eu falar outra coisa, É muito otimismo, mas é um otimismo bobo, é um otimismo igual das prateleiras de alta ajuda, percebe? É um otimismo que não serve nem para poder... Uma taça de vinho faz melhor do que isso, bem tomada, está certo ou não? É melhor, o cara não, você é otimista, não sei o quê, para com isso, em nome de Jesus, que esse negócio desse otimismo bobo, esse otimismo... sei lá, nem tem, falta-me adjetivos. Não estou falando de otimismo bobo, estou falando de esperança. Convicções de dentro da história da gente. Estou falando, sabe do quê? De um cara que diz assim, ó, o Senhor voltará a visitar vocês. O Senhor que me visitou continuará visitando vocês. É uma convicção tão extraordinária. Uma pessoa que deixa legado, ela tem certeza de que Deus vai continuar visitando as futuras gerações. É gente que tem certeza de que ela viveu por aqui e fala assim, o Deus que foi comigo, Josué, vai continuar com você, Josué. Para cima, Josué. Ser forte e corajoso, Josué. Vamos para cima, Josué. Porque o Deus que me visitou vai continuar com você. Aí o Elias vai lá e chama o Eliseu e fala assim, Eliseu, vem cá. Seguinte, está chegando o meu tempo. Estou indo, já estou sentindo o cheiro de fogo. Carruagem, fogo, sabe? Pentecostal. Elias era penteca, com certeza, lógico. Profeta do fogo, só fogo na história dele. Fogo queima os caras lá, fogo, não sei o fogo. Essa coisa extraordinária de ter essa convicção de que eu estou participando de alguma coisa que é maior do que eu, que vai além da minha vida, que vai além do meu tempo, do meu espaço na história, alguma coisa que vai além, isso é sensacional, extraordinário, olha, eu estou morrendo aqui, está parando aqui, mas o Senhor vai continuar visitando as futuras gerações, não tem jeito, enquanto tiver gente no mundo, Deus vai continuar visitando essa gente, Deus vai continuar sendo Deus das futuras gerações, isso é lindo. E por isso que ele diz, leve meus ossos com vocês. Pode levar meus ossos com vocês. Olha que certeza essa parada, né? Ele não só sabia que Deus ia visitar, mas também já sabia que eles iam sair dali, que não era ali que eles iam ficar. E ele ainda diz assim, ó, por favor, leva meus ossos. Note de novo o conceito de importar, de ser importante. José já tinha sido importado para as futuras gerações. Por quê? Porque ele iria junto com elas, por conta dessa expressão simbólica extraordinária, dos ossos seguirem junto com os outros quando chegasse o momento de ir adiante. Isso é extraordinário. Quando eu penso em legado, eu entendo que o seguinte, que as futuras gerações nos importe para dentro das suas histórias. Entende? Eu não vou ver, eu não vou olhar, mas eu vou ter certeza que se Jesus não voltar, as futuras gerações vão levar meus ossos, de alguma forma e de alguma maneira, porque eu fui importado para dentro de alguma pessoa. Eu passei a ser importante para alguma pessoa. E aí é o nosso jeito de seguir depois que morre. A gente continua. Porque aí sim estamos juntos e misturados. Entendeu? Com a vida das pessoas. É por isso que deixar legado também é fazer discípulos. É você se perguntar de verdade, onde é que está o seu Josué? Hein, Moisés? Onde é que está o teu Eliseu? Hein, Elias? Onde é que estão os seus valentes, hein, Davi? Onde é que está o seu Timóteo, hein, Paulo? Começar a perceber isso e perguntar, quem me importou para dentro de si, percebe? De que maneira eu estou vivendo e estou caminhando? Ainda dá tempo? Lógico que dá, mas eu tenho tanta coisa para chorar ainda. Meu, vida que segue, vai chorando, vai chorando, vai chorando. Ué, bem-vindo. Ah, eu tenho tanta coisa para chorar ainda. Bem-vindo ao clube. Pega a senha. Bem-vindo ao clube. E quando você compreende isso, percebe? Você segue, você vai adiante. Daqui a pouco você vai ter que enfrentar uns milagres, e um dos milagres mais extraordinários é você tirar de dentro de você essa coisa que ainda é, você ainda se acha Deus, sim. Você se coloca no lugar de Deus, sim. Porque você ainda quer julgar os outros, sim. Sem olhar para si mesma e sem olhar para si mesmo, sim. Aprenda, peça a Deus para que Deus lhe ensine a ser como José, que diz assim: eu não estou no lugar de Deus, eu não sou Deus. Não sou Deus. E aí essa capacidade que Deus vai dar, porque Ele dá, vai fazer com que você de repente comece a perceber: eita, não é que eu perdoei mesmo esse traste? Mas não é porque eu perdoei mesmo essa traste? Ou trasta, né? Né? Lógico que não, né? Essas coisas é brincadeira que eu estou falando. É traste. É traste do mesmo jeito. E aí você vai experimentar essa parada. E sabe o que eu acho, gente? Eu tenho comido muito alface ultimamente. Não só, mas eu tenho comido. Nada contra alface. Principalmente uma salada bem feitinha, desde que não seja só verde, tem alguma folha escurinha. Veja como eu estou. Ultimamente estou me sentindo um pardal, comendo alpiste, semente de girassol, linhaça, chia, um monte de coisa que eu estou. Me sentindo um pardal. Daqui a pouco eu vou começar a cantar na gaiola. Tanto que eu estou comendo essas coisas. Mas eu não quero passar a minha vida plantando alfaces. A alface é fácil de plantar. Você sabe que para plantar alface, você consegue plantar até em água. Não precisa nem de terra. É fácil de plantar. É fácil de crescer. O bichinho cresce rápido. E cresce. Quem mora ali em Mogi sabe como é, quando é que os caras estão para poder pegar alface, como é fácil de colher também. Não é só fácil de plantar. É fácil de crescer e é fácil de colher. Não é não? Os japinhas tudo passando... É engraçadinhos eles assim, imagina, pega um monte de japinhas, com todo respeito aos japões, japinhas e, tchum, 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 e vão tirando, porque é fácil. Eu não quero passar a minha vida plantando alfaces. Não quero ficar construindo as minhas plantações na superficialidade, fácil de plantar, fácil de crescer, fácil de arrancar e consumir. Eu quero passar a minha vida plantando sequoias. Eu quero passar a minha vida plantando carvalhos. Eu quero passar a minha vida plantando castanheiras. São árvores que eu planto hoje para que o meu neto brinque na sombra. São árvores que para você abraçar... Dependendo das castanheiras que você for abraçar, precisa de 8, 9 homens para poder dar a volta. Eu não quero plantar coisas que eu possa ver agora. Eu quero plantar com essa minha cara de malandro, sabendo de que eu estou fazendo uma floresta amazônica para o futuro. A convicção de que eu não preciso ver as respostas agora. Eu não quero ser um ser apequenado, eu quero ser um gigante, mesmo que eu seja um cara que vai morrer logo, não interessa. Essa naninhez de existência eu tenho que banir da minha vida. E quando eu compreender e olhar para o Senhor, falar assim: Senhor, não me deixe esquecer, toda hora que eu estiver querendo um resultado muito imediato, muito rápido, muito agora, e querendo fugir da realidade dessa vida, que é a vida como ela é, que eu pare com esse negócio, que eu seja um pouquinho mais maduro, que eu aprenda com o Senhor a ser grande, que eu entenda que eu não preciso ficar plantando coisinhas simples, eu não preciso passar a minha vida plantando coisas que vão ser arrancadas facilmente. Mas que eu entenda que o meu momento de caverna e de deserto são momentos extraordinários que o Senhor quer me preparar para me ensinar a plantar árvores que quem vai curtir são meus netos. Então o momento da caverna é um momento para mim e para você, para todos nós, mas são esses caras dentro das cavernas que Deus quer de forma extraordinária usar não para que você receba só para você, mas para que você participe de algo muito maior. Porque assim você se desapega de um monte de coisa que você precisa se desapegar. Você se desapega da sua reputação. Você se desapega de coisas. Você se desapega, inclusive, de sonhos que são sonhos que não têm nada a ver. Por isso que quando você se desiludir, você vai dar graças a Deus, porque você estava iludido. Não tem coisa mais maravilhosa quando uma pessoa diz, me desiludi. Que ótimo, ia viver o resto da vida iludida. Aí você fala, uau, me desiludi, que lindo. Glória a Jesus, vamos fazer um culto de ação de graças pela minha desilusão. Isso é grandeza. Isso é grandeza. E é saber que você e eu, todos nós podemos sim deixar legado.
Vamos nos levantar e vamos nos juntar. Segurar na mão do outro aí, juntar as filas, as fileiras. Vamos orar juntos. E vamos fazer uma oração de olhos abertos. Olhem para mim. Eu vou orar e nós vamos orar de olho aberto. Eu sei que isso pode ser difícil para você, mas não vai acontecer nada. Você não vai ter um AVC. A oração será ouvida. Fica tranquilo. Não é. A oração não é ouvida porque você fecha o olho. Que você tem que orar com o olho aberto para a realidade. Para a realidade. E a realidade sabe qual é? Nós somos miseráveis pecadores. E a realidade sabe qual é? Nós somos seres frágeis. E a realidade sabe qual é? Você, dependemos de Deus o tempo todo. Essa é a realidade. E já estamos orando. Senhor, tem misericórdia de nós, tão frágeis, com histórias tão conturbadas. Senhor, tem misericórdia de nós, tão confusos, tão confusas, de histórias que a gente mesmo tem até algumas partes que a gente tem vergonha de contar. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia de nós, tão assustados, tão assustadas às vezes. Senhor, tem misericórdia de nós, tão medrosos, fugindo, sem encarar o deserto. Senhor, olhando para mim, você fecha o olho. Tem misericórdia de nós, tem gente já fechou. Tem misericórdia de nós, miseráveis pecadores, assustados, assustadinhos, viciados em igreja, viciados em religião, viciadinhos, viciadinhas. Senhor, tem misericórdia de nós, tão confusinhos, tão confusinhos. Tem misericórdia de nós. Mas nos enche de esperança, Senhor. Nos enche de esperança. A certeza de que é exatamente com a gente que o Senhor gosta de trabalhar. Que é exatamente com a gente que o Senhor gosta de ficar. Que é a gente que o Senhor vai usar para a gente deixar legado. O Senhor tem misericórdia de nós, porque o Senhor vai nos visitar nas nossas cavernas. O Senhor tem misericórdia de nós, porque o Senhor vai se fazer presente nos nossos desertos. Senhor, tem misericórdia de nós, por demorar tanto para acreditar. Tem misericórdia de nós, Senhor. Mantenha os nossos olhos bem abertos para poder enxergar de verdade quem nós somos de verdade. Mas mantenha a gente com os olhos bem abertos para que a gente possa enxergar a realidade e a verdade da nossa vida, a vida como ela é. Encarar de fato qual é a nossa vida, se reconciliar de vez com a nossa história. Mas deixa a gente com o olho bem aberto, Senhor, para que a gente possa ver o Senhor toda vez que o Senhor estiver chegando. Toda vez que o Senhor estiver chegando, a gente quer vir.
gente quer ver o Senhor chegar, para a gente ver o Seu jeito de chegar. O Senhor tem um jeito que é só nosso, só para a gente, que é o jeito do Senhor. Porque o Senhor é importante para a gente, porque nós importamos o Senhor para dentro da gente, porque o Senhor importa para a gente. E agora a gente está dentro do Senhor e o Senhor está dentro da gente. E isso é tudo que a gente precisa saber. É só disso que a gente precisa, só por hoje, só por agora. Graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré sejam com vocês. Amém. Aleluia.